Senhor presidente, senhor ministro indicado, senhoras e senhores senadores, membros da magistratura, operadores do direito que aqui se encontram. Tenho, senhor presidente, que a função da CCJ e deste Senado da República, ao aprovar a indicação do senhor presidente, da senhora presidente, para que um cidadão brasileiro possa chegar ao Supremo Tribunal Federal, se reveste da mais alta importância. Para que nós tenhamos uma ideia disso, a sabatina mais longa que demorou no Brasil, feita pelo Senado, foram 7 horas. A sabatina mais longa nos Estados Unidos, cuja Constituição nós copiamos neste particular, demorou 7 meses. 7 meses. Não vamos impor ao ministro indicado a este sofrimento, porque a tortura no Brasil ainda é crime. Não é isso, senhor ministro? Muito bem. Esperamos que continue sendo. Desta feita, senhor ministro, penso que, e senhor presidente, que a Comissão de Constituição e Justiça tem um papel relevante em analisar preventivamente se se encontram presentes os requisitos elencados no artigo 101 da Constituição da República. Penso, e tenho certeza disso, que estes requisitos gravados no artigo 101 da Constituição da República se encontram presentes. Mas isso não significa, senhor presidente, que o Senado possa abrir mão de sua prerrogativa constitucional, que é, por demais, importante no mecanismo de controle que existe entre os poderes da República. Desta feita, penso que o ministro indicado, né, deva revelar à sociedade, através das perguntas, dos questionamentos dos senhores senadores, determinados valores que se apresentam como fundamentais para o Estado Democrático de Direito. Desta feita, sem a querer me alongar, mas reconhecendo a existência destes requisitos previstos no artigo 101 da Constituição da República, eu, como senador eleito, representante do meu Estado aqui na Casa da Federação, não posso deixar de fazer algumas perguntas àquele que será o guardião da Federação, que é papel constitucional do Supremo Tribunal Federal. Dessa feita, senhor presidente, senhor ministro indicado, sem maiores delongas, eu vou fazer algumas indagações e gostaria de saber o que o ministro do STJ, indicado para o Supremo Tribunal Federal, entende sobre estes temas, sem, é lógico, a perquirir a respeito de fatos concretos, porque nós todos sabemos que Vossa Excelência não pode revelar fatos concretos ou fazer pré-julgamento sob pena de suspeição ou impedimento no Supremo Tribunal Federal. O primeiro questionamento. A emenda constitucional 45, de forma objetiva, senhor presidente, a emenda constitucional 45, ao criar o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, deu a eles algumas atribuições. Eu gostaria que Vossa Excelência, em homenagem à magistratura brasileira e ao Ministério Público brasileiro, revelasse à sociedade brasileira qual é a posição do senhor a respeito das atribuições destes dois conselhos, uma vez que, ao meu pensar, estes conselhos, em determinado momento, estão a avançar na chamada a legislação administrativa, sem querer fazer juízo de valor sobre isso. Vossa Excelência, enxergando ao Supremo Tribunal Federal, quero crer que isso ocorrerá, poderá fazer parte do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do MP, nos termos da Emenda Constitucional 45. Este é o primeiro tema. O segundo tema, qual é o entendimento de Vossa Excelência a respeito do princípio constitucional da moralidade? Da moralidade. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência entende que a moralidade administrativa, ela também se aplica a agentes políticos, como é o caso de senadores, deputados, aqueles que exercem cargos eletivos. Eu gostaria que Vossa Excelência fizesse referência a isso e também, neste particular, desse conta à sociedade brasileira a respeito da possibilidade de aplicação da lei de improbidade administrativa a 8.429, também a agentes políticos. Essa é uma pergunta que eu gostaria que Vossa Excelência, com todo respeito, desse conta à sociedade. Interessante também neste tema da moralidade administrativa, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse uma reflexão a respeito da lei de licitação, né, a 8.666. Se aquele agente que não se enriquece em razão de atividades ilícitas praticadas em desfavor dos cofres públicos, Se este cidadão constrói, né, realiza a obra prevista na licitação, mas sem o procedimento licitatório, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse revelar à sociedade brasileira se ele também responderia por improbidade administrativa ou não. Vossa Excelência, numa quarta indagação, fez referência ao ativismo, né, judicial. Eu gostaria que Vossa Excelência fizesse uma reflexão a respeito da chamada judicialização de políticas públicas e se os juízes no ativismo judicial não estariam substituindo esta casa, que é eleita pelo povo, ao legislar, né, através de decisões com forças de sentenças aditivas. Essa pergunta eu gostaria da sua reflexão. Eu gostaria de uma reflexão de Vossa Excelência a respeito das chamadas ações afirmativas e políticas de cotas, não só cotas raciais, mas cotas de todas as ordens, em se tratando de idade, de política de gênero, se Vossa Excelência pudesse fazer isso. E, por fim, eu gostaria, de uma forma objetiva, que Vossa Excelência dissesse à sociedade brasileira, através desta Comissão de Constituição e Justiça, qual é o entendimento de Vossa Excelência a respeito do valor constitucional dos tratados internacionais, se a República Federativa do Brasil, né, está ou não obrigada a atender tratados internacionais e qual é o papel do Supremo Tribunal Federal em se tratando de respeito aos tratados internacionais. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quis fazer essas perguntas de forma objetiva e, mais uma vez, elogiando o fantástico currículo do indicado, né, e ressaltando os valores humanísticos que ele trouxe, o que só valoriza a magistratura. E cumprimentando a presidente Dilma pela indicação de um magistrado ao Supremo Tribunal Federal. O STF adia muito, reclama a participação de outros magistrados, além daqueles de carreira, além daqueles que ali se encontram. Muito obrigado, senhor presidente.